E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã aqui pela Rádio USP. Estamos apresentando para você as principais notícias, também temas importantes de relevância, especialmente na área da saúde, como você já se acostumou a acompanhar. Vejam só, o Ministério da Saúde, através da Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência, contemplou o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP pela ação efetiva na aplicação do teste Triagem Auditiva Neonatal por fonoaudiólogos nos bebês nascidos e atendidos no complexo. Então, uma atuação organizada pelo Instituto da Criança e do Adolescente por meio da divisão de fonoaudiologia que atinge anualmente essa meta traçada por lei. Então, a gente vai explicar o que é exatamente essa triagem, como é feito. Ele também é conhecido como o teste da orelhinha. Tão importante, né, como outros testes em recém-nascidos, o teste do pezinho também tem de ser realizado por determinação da lei. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Cláudia Regina Furquim de Andrade. Ela é titular da disciplina de fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da USP, mais uma vez aqui conosco. Tudo bem, professora? Bom dia.
Tudo bem, Roxane. Bom dia. É um prazer estar aqui de novo.
Antes de entrar propriamente no teste, explicar como ele é feito, como funciona, a importância dele, eu gostaria que a senhora nos explicasse um pouco como foi a efetivação, né, desse teste, como é feito no dia a dia, isto que já é determinado por lei.
Então, Roxane, nós ficamos muito surpresas e uma surpresa muito boa quando nós recebemos esse reconhecimento do Ministério da Saúde, esse reconhecimento pela qualidade do atendimento à criança através desse teste que é lei, que é o teste da orelhinha, o teste de triagem auditiva neonatal, porque nós temos uma característica hospitalar diferente de uma maternidade onde nascem crianças, o maior número das crianças são saudáveis. Nós temos no complexo HCF MUSP as crianças, os bebês de risco. Esses bebês são ou de risco materno ou de risco pela própria condição de saúde da criança. Então, cardiopata, pneumopata, crianças que são submetidas a cirurgias complexas assim que nascem. As nossas crianças são muito complicadas. Elas são complicadas no bom sentido, né? Elas são crianças que necessitam de uma visão e de um atendimento integral e visto por uma equipe multidisciplinar. Então, foi um prêmio que não é só da fonoaudiologia, ele é um prêmio de uma equipe, ele é um prêmio de todo o grupo de profissionais envolvidos com esses bebês.
É importante a gente destacar que essa triagem ela foi realizada em mais de 90% dos recém-nascidos internados, e aí, como contrapartida, foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde um recurso de investimento para aquisição de equipamentos e materiais permanentes relativos justamente a esse serviço, né? Agora, professor, explica para a gente como é que é feito o teste da orelhinha, como é que ele funciona e por que ele é tão importante.
O teste, como ele chama, é teste auditivo neonatal universal, ele é um teste que é feito no mundo inteiro do mesmo jeito. Aparentemente, ele é um teste simples que você faz com o bebê para ver se essa criança ouve, a criança escuta, a criança tem um sistema auditivo pronto quando ela nasce, ela está escutando, porque a audição ela é fundamental para todo o desenvolvimento da criança, desenvolvimento não só da fala, da linguagem, como todo o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, esse teste ele é muito importante porque ele permite a intervenção precoce. Caso a criança não atinja ou a gente não detecte que essa criança tem a perda auditiva, se ela tiver a perda auditiva, existem os procedimentos para que essa criança seja encaminhada, então, para uma cirurgia de implante coclear, para a colocação de um aparelho auditivo, enfim, isso tudo vai ser feito antes do primeiro ano de vida da criança. Portanto, a gente vai tentar fazer com que essa perda auditiva, que é irreversível, ela se torne menos prejudicial para o desenvolvimento global da criança.
Agora, professora, quais são os problemas que normalmente vocês encontram, não é? Então, que deficiências são essas que, felizmente, têm tratamento, têm acompanhamento, não é?
Depende da deficiência. Existem as crianças que nascem com deficiências auditivas que são passíveis de um tratamento médico, de um tratamento medicamentoso, e existem crianças que têm uma perda auditiva que é irreversível. O sistema auditivo tem algum dano que nunca vai ser possível a gente recuperar a audição de uma maneira natural. Então, essas são as crianças que são encaminhadas para a equipe de otorrino para fazerem os implantes cocleares ou para as equipes de otorrino e fono. Os aparelhos são a cirurgia, o implante coclear que é feito pela equipe de otorrino e todo o acompanhamento da protetização dessa criança, colocação de aparelho, estimulação, controle dos níveis dos aparelhos ou do implante, também é feito pela equipe de fonoaudiólogos. Então, é um trabalho que precisa ser feito precocemente, como eu já disse, para a gente evitar os danos no desenvolvimento global da criança.
No caso, as crianças que são atendidas aí, tratadas, elas são acompanhadas em tempo integral? Isso eu quero entender. Ah, e eu quero entender também o que que é o teste e o reteste que vocês também realizam, né?
Então, você faz o teste, a TANUCA, como eu já disse, é um teste relativamente simples. 90% dos bebês passam nesse teste, demonstrando que eles têm um sistema auditivo maduro na hora que nasceram e provavelmente poderão ter problemas auditivos, mas não aqueles irreversíveis. Agora, as crianças que têm, que falham nesse teste, quer dizer, elas não respondem. Tem todo um comportamento que é esperado da criança para esse teste. A criança, caso não responda positivamente a esse teste, ela é submetida a um reteste e a novos procedimentos mais complexos de avaliação da audição.
Agora, se infelizmente a criança não passar por esse teste nas primeiras horas após o nascimento, a mãe é capaz de perceber que há algum tipo de problema? Que sinais são esses que as mães podem perceber, não é? Que apontam para alguma deficiência?
Na verdade, o teste auditivo, ele, quando mesmo a criança que passa no teste auditivo, as mães são sempre orientadas quais são as atenções que a mãe tem que dar para a condição auditiva da criança. Então, como a criança reage ao som, se a criança vira a cabecinha quando tem o som, ela procura o lugar do som com a cabecinha ou com o olho. É um processo de amadurecimento cerebral, quer dizer, o sistema auditivo, ele amadurece. Uma coisa que é importante dizer é que muitas crianças que falham no teste, elas podem não ter a deficiência auditiva, elas têm uma imaturidade no amadurecimento do sistema auditivo. É por isso que precisa fazer teste. A TANU, ela é a pontinha de um iceberg. Você começa com a TANU e aí você vai evoluindo na complexidade da avaliação auditiva da criança. Mas em todas essas etapas existem os procedimentos de orientação à família, à mãe e aos familiares, que é aí entra todo o desenvolvimento da comunicação humana, quer dizer, como a audição, o jeitinho do bebê falar, o jeito do bebê chorar. Tem vários indicativos de um desenvolvimento de comunicação natural, normal, satisfatório da criança.
E aqui no Brasil, professora, a gente sabe das deficiências das diferentes regiões e do atendimento. Existem ainda crianças no Brasil, bebês que não passam por esse teste, por essa triagem, e vão descobrir ali um problema auditivo já quando estão nas escolas. Tem como a gente prevenir isso? Claro, o teste é uma importantíssima prevenção, né? Mas eu quero entender se há mecanismos para a gente evitar esse tipo de problema aqui no Brasil.
a gente conhece o sistema de saúde do Brasil. Seria surpreendente que a TANU fosse aplicada no Brasil inteiro. Não, não é.
Sim.
Nós não temos fonoaudiólogos contratados nos hospitais, nas maternidades no Brasil inteiro. Esse é um processo. É um processo de qualificação do país para o cuidado à saúde integral do indivíduo, do bebê ao idoso. Então, é possível que não tenha, e existem sim crianças que só são detectadas com perda auditiva em idades já escolares. Isso não tem nenhuma dúvida.
Bom, o profissional é o fonoaudiólogo que fará essa avaliação e continuará acompanhando essa criança. Então é importante a gente falar também do trabalho de vocês, não é? No caso aí, vocês atendem os casos mais problemáticos, uma equipe altamente especializada, mas essas equipes elas têm que se multiplicar no Brasil, né? A gente precisa de muita gente especializada para tratar desse tipo de problema e prevenir, então, essa questão da perda auditiva, da deficiência auditiva, que a gente sabe que tem consequências muito sérias para a comunicação e para o aprendizado da criança, não é?
Na verdade, o que é muito importante é a formação de uma equipe multiprofissional competente e responsável, porque não é só a fono, não é só o otorrino, tem a equipe ou a pediatria. Nós temos que ter uma integração da equipe para ter um olhar sobre a criança que permita potencializar o desenvolvimento, principalmente dessas crianças complexas como as que nós estamos falando. Então, o acompanhamento ele tem que ser físico, emocional, das habilidades comunicativas, audição, fala, linguagem, e tudo isso dentro de um contexto que a gente vem há mais de 15 anos montando no Complexo HC FEMUSP. Não é fácil formar essa equipe. Então, quando você fala no Brasil, tem áreas ou tem situações onde a criança possa não estar sendo atendida de uma maneira completa? Com certeza, porque montar uma equipe multiprofissional é muito, muito trabalhoso, demora muito tempo e você tem que ter um ambiente favorável. Então, a gente sabe que ainda existem muitos hospitais no Brasil que não têm um fonoaudiólogo na sua equipe multiprofissional, porque o teste da orelhinha, como eu falei, ele é uma ponta da criança. Mas a gente faz também, dentro da fonoaudiologia, toda a avaliação de prontidão para amamentação, todo o suporte para as crianças que sofrem cirurgias, para como elas vão voltar a se alimentar de uma maneira natural. Tem que acompanhar o desenvolvimento global, a relação mãe-bebê. É complicado, é uma visão completa do ser humano. O ser humano, no caso nosso, o ser humano piquititico, o bebezinho. Mas essa visão tem que acompanhar o sistema de saúde até chegar no idoso.
Bom, importante a gente esclarecer que esse teste da orelhinha é obrigatório por lei, não é?
O teste da orelhinha é obrigatório por lei. A criança tem que passar por esse teste nas primeiras 48 horas de vida, salvo raras exceções, um pouquinho mais, mas essa é a ideia.
Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição, as informações prestadas aqui pela especialista, a professora doutora Cláudia Regina Furquim de Andrade, que é titular da disciplina de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da USP. Portanto, parabéns pelo trabalho, professora. E a gente sabe da importância que é esse teste para o desenvolvimento de uma criança. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada a você, Roxane, e eu queria muito, muito agradecer a todos os professores do curso de fonoaudiologia envolvidos na estruturação desse serviço e também os nossos alunos, os fonoaudiólogos do Complexo HC FEMUSP, que, como eu falei, isso não é um trabalho de uma pessoa, isso é um trabalho amadurecido de muitos profissionais e de fonoaudiólogos muito envolvidos com a qualidade de vida dos bebês.